Como esta é uma aula avançada para psiquiatras e psicólogos e médicos e filósofos, nós veremos já a um só tempo os fatores relacionados ao elemento tópico e ao elemento submodal. Então, assim sendo, vamos começar. Primeiro, como sempre fazemos, vamos definir o que são os valores, o que são os elementos axiológicos, ok? Vamos dar uma definição inicial, introdutória a isso. Sempre na clínica que vocês se depararem com aquilo que a pessoa valora, com aquilo que a pessoa dimensiona como um valor, estaremos diante do tópico epistemologia, ok? Então, sempre quando vocês estiverem no consultório e a
axiologia.
Sim, axiologia, Maria Beatriz. E vocês estiverem diante de algo que a pessoa emprega, empresta um valor, vocês estarão diante deste tópico estrutural. Ele é bastante complexo e muito profundo e ele tem vários desdobramentos. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao ponto. Olhem, vamos dar fazer uma retrospectiva de alguns elementos fundamentais. Como vocês emprestaram valor às coisas na vida de vocês? Uma maneira de fazermos isso, de modo singelo, mas bastante pragmático e útil, é você retornar a quando você era pequeno e observar assim, ó, como é que seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, como é que eles faziam para que você soubesse o valor das coisas? Um dia você tinha 8 anos, por exemplo, foi a um mercadinho e queria uma boneca, queria um carrinho, seu pai e sua mãe devem ter dito, não dá, filho, é muito caro, nós não temos. E você pode ter emprestado valor à dificuldade, valor pela carência, valor pela falta, é o que muitos fazem. Não é por conta disso, então, que nós nos deparamos muitas vezes em clínica, aliás, por conta disso, com pessoas que aprenderam a valorar por necessidade. Para alguns até é sinônimo. Elas dizem, ah, eu tenho necessidade de tal coisa, e emprestam valor àquilo. A necessidade fica sendo o critério de valor. Para outros, o valor, para outros, ele tem uma orientação diferente, viu, gente? Para cada pessoa isso vai variar muito. E uma das coisas interessantes é que, diferente, por exemplo, do que acontece em emoções, em buscas, em semioses e outras coisas, que é, você pergunta para uma pessoa, você está agora com ansiedade ou com medo? A pessoa define. Muitas sabem definir direitinho. Não, é só uma ansiedade. Outras é um medo ansioso. Isso é uma ansiedade ou uma depressão? Muitos sabem. No caso da axiologia, vocês verão cada coisa curiosa nessa aula de hoje. Porque nós não temos sequer uma nomenclatura. Alguns filósofos, como Max Scheler, eles se debruçaram sobre esse fenômeno e inclusive buscaram tábuas classificatórias. Quase todas essas tábuas classificatórias, inclusive de economistas como Keynes, na obra Teoria do Emprego, Juro e da Moeda, eles colocam lá em cima, no ápice dessa pirâmide de valores, os valores espirituais. E vão descendo gradativamente até chegar à base da pirâmide, que é onde estão as nossas necessidades materiais. Keynes, que é o papa da macroeconomia e de toda a nossa economia ocidental, em oposição ao socialismo, ele dizia assim, ó, pegue uma pessoa e supra as necessidades materiais desta pessoa e ela começará a ter necessidades afetivas. Se você suprir essas necessidades, ela numa hierarquia crescente vai até chegar às necessidades espirituais. Interessante, não é? Essas tábuas classificatórias e como elas foram feitas em cada época, de acordo com culturas, de acordo com vários elementos. Ah, Na filosofia clínica, nós nos deparamos já com problemas de primeira ordem quanto a isso. Primeiro, algumas pessoas aprenderam a valorar coisas, ou seja, a emprestar crivos de importância e de pertinência quanto a isso, é diferente em cada fase da vida. Então, há pessoas que até os 8, 10 anos tinham uma escala de valores. Dos 10 aos 15, outra. Dos 15 aos 30, outra. E, às vezes, até sempre há o que restou dali. E não há, para muitas pessoas, demarcadores, coisas que vão pontuar e dizer, bom, até aqui isso era importante na minha vida. Não há, em muitas pessoas, esses divisores. Isso se torna ainda mais emblemático e mais problemático quando nós nos deparamos com aqueles valores que não são assim pontuais, no sentido de você dizer, um livro que eu ganhei agora à tarde, do Anthony Quinn, ó, presente, A Vida de Anthony Quinn, tem importância porque foi um presente de uma pessoa querida e eu gosto desse ator, né? Lembram do Zorba, o grego, entre tantos filmes que ele fez. No entanto, em várias construções axiológicas, não há um fator pontual, mas um fator sistêmico. Há pessoas que elas constroem valores por convivência, por aproximação, por degustação, por assim dizer, destes valores. Então, eles não se formam num ponto, eles estão em, como que em mudança, em evolução. Muitas pessoas que falam dos valores universais, dos valores que valem sempre, dos valores absolutos, na verdade, muitas delas estão falando destes valores sistêmicos. São valores que se formam, por exemplo, quando a pessoa é muito jovem, eles começam ali a formação reticular deles, progride durante uma vida inteira, até a velhice, continuam, nunca se fecham, estão sempre se fazendo, amadurecendo, mudando. Algumas desses ditos valores universais, nada mais são do que valores sistêmicos, que estão em permanente formação, o que dá a impressão da continuidade deles. Quando eu falo da continuidade dos valores, aqui nós temos que diferenciar uma série de coisas. Assim como há pessoas que são daltônicas, há pessoas que não conseguem, diante dos valores, elas não conseguem formar uma opinião. Elas não conseguem, elas não têm acuidade sobre os valores. Isso é peculiar. Deixa eu mostrar para vocês. Se você vai com uma criança muito pequena a uma loja, dia das crianças, você quer dar um presente a ela, você diz escolha, mas desde que seja algo que é baratinho. E a menina ou o menino diz o que é baratinho, ou quanto é baratinho. Ele não tem referência, então ele tem que agregar o valor a uma outra substância. Alguns de nós fazem isso e não sabem, na clínica nós decodificamos o discurso pelo fator com o qual ela trela, não é? Então a pessoa diz isso, para mim, água é um bem precioso e muito importante, eu dou muito valor à água. Onde eu cresci, vivi, a água não tinha fácil acesso. Olha o fator que mostra como ela empresta a importância axiológica à água, ok? Outros, como Aristóteles, eles dizem, o que Aristóteles falava? Que você só vai dar valor a algo que você conquistou com esforço, com sacrifício, com trabalho. Sem isso, você não dá valor. Vejam como era Aristóteles na questão axiológica. Mas, para algumas pessoas, isso não é nada. Quer dizer, Aristóteles à parte. Algumas pessoas, por exemplo, elas vão valorar por afetividade. Então, há pessoas que elas funcionam assim. Se elas amam, o tópico emoções fica amarrado à axiologia. Ama, tem valor. Isso que eu estou dizendo é bem... já comecei forte a nossa aula de hoje, mas assim, ó, considerem o seguinte. Vocês existem prejuízos de época que são mutilantes, que aprisionam a clínica. Querem ver um deles? Vamos supor, se a sua mulher ama você, o seu marido, e eu chegar até ela e dizer, puxa, então você ama seu marido, sua esposa, ele é importante para você, e a pessoa diz, amo e não é importante. Vocês vão ficar pensando, não pode ser? Viu? Olha a carinha que vocês fizeram aqui. Olha, como assim, professor? Se a gente ama, é importante. E eu vos pergunto, por quê? Qual é o fundamento epistemológico de uma afirmação como essa? Você pode amar alguma coisa e ela não ser importante, ela ter uma amarração estética para você. Ou seja, ama um quadro, cada vez que você vê esse quadro, você acha lindíssimo, ele te toca, você se sensibiliza, mas eu digo, quer ter para você? Não, não quero, deixa lá na parede. Não há importância quanto a forma como nós consideramos, propriedade, posse. Sim, vou chamá-la já. Quem não entendeu e quer perguntar, professora Marisa? Ah, a professora Marisa ficou muito curiosa com essa questão do amor e da importância. Como... Olhem, então deixa eu aprofundar isso. O amor, as afetividades ligadas à axiologia é um fenômeno greco-romano, típico, aliás, greco-romano. Se você caminhar para trás desses períodos, você vai encontrar outros valores associados à afetividade, ao que é importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Querem ver um? Acho que agora vocês vão. O professor vai ser feliz na explicação dele. Considere que você convive com uma pessoa. Lembram das autogenias, né? Que é autogenicamente, do ponto de vista da verticalidade, um pouquinho mais elevada. É uma pessoa que ela, quando ela fala em amor, ela está falando em afinidade muito profunda. Quer dizer, se a outra pessoa diz para ela, olha, eu vou embora, não sei o que, tal, eu tenho que seguir meu caminho para outros lugares e tudo mais, ou a proximidade ou afastamento da ruptura de um estado afetivo não muda, provavelmente, muitas dessas pessoas, a escala axiológica. Quer dizer, ela pode ir embora, mas continua tendo importância para muitas dessas pessoas. Agora vamos inverter. E aí vocês vão ver como mata a questão. Quer ver uma coisa? Tudo que é importante, vocês amam? Você está com fome. Tem ali uma bandeja de frutas. Aí você diz, professor, eu tenho fome. As frutas são importantes para mim. Elas têm valor neste momento. Eu digo, você ama aquelas frutas? A pessoa pode dizer, não, não amo. Já observaram que quando se inverte, são os mesmos tópicos relacionados, eu só troquei um com o outro, botei um para baixo e outro para cima. Vocês compreendem melhor? Que quando é o primeiro... Não?
Por exemplo, o valor...
Olha só, se as frutas, você entendeu, as frutas são importantes porque você tem fome. Você ama as frutas? Então, aí ficou óbvio que você pode dissociar a axiologia das emoções, não é? Agora, se eu inverto a base e coloco diferente, digo assim, mas se você ama as frutas, elas serão importantes para você. Quer ver como já desfaço isso? Eu digo, bom, você ama aquelas frutas? Ah, eu amo, professor. Eu acho frutas assim, me lembra isso, minha avó me dava frutas, não sei o que e tal. Eu digo, são importantes para você as frutas? Elas não são importantes. Se o senhor quiser levá-las, pode. Se outra pessoa quiser, pode. Eu nem quero levar para casa. Mas eu amo as frutas. Você destitui a emoção do critério de importância.
Se eu trocar tudo por todos, todos que você ama, importantes.
Se tiver um caráter universal, às vezes pode fazer diferença, sim. Aqui eu usei as frutas que estavam lá.
Mas sem ser frutas. Se a gente estava falando de emoções, que com frutas fica um pouco complicado identificar emoções, né? Não sei que seja alguma coisa assim muito especial que nem me ocorre. Mas o amor, por exemplo, que tu estava falando, que foi a pergunta da Marisa, ou pelo menos a dúvida dela. E tu estava dizendo que o amor ligado à axiologia greco-romana. em relação a valor, se tem um dualismo, se eu não amo, então não tem valor. Seria isso?
Não, não. Você pode não amar algo e esse algo ser importante para você. Por exemplo, as frutas. Você não pode não amar as frutas, mas elas terem importância, valor para você. Você pode precisar, pode saciar sua fome. É esse a chave dessa questão está em dois itens, posse e propriedade. Atrelaram, infelizmente, à afetividade, elementos de posse e propriedade, que são muito próximos daquilo que é valorado. Na nossa sociedade, há muitas estradas quase paralelas entre aquilo que é posse, propriedade e importante. Quase, sabe, a tal ponto que algumas pessoas consideram a propriedade de algo, a posse de algo, importante. Ah, é meu? Me importo. E outros dizem, não é porque é meu, não me importo. Quais são esses fatores, se nós colocarmos uma lupa, que vão nos esclarecer melhor isso? Vários. Querem ver um? Alguns, por exemplo, vão dizer, é meu, mas eu não me importo. Ora, por que não se importa se é teu? Eu tenho tantos. Tenho tantas fazendas, tenho 15 fazendas. Não me importo mais. Se perder uma, se perder duas. Entende? Às vezes o fator de quantidade é decisivo no critério de posse, propriedade, importância, valores. Mas há muitos outros fatores, muitos. E nós vamos aprofundar aqui.
A Mônica caiu.
Sim. Já puxei a Mônica. Por que que o Alfredo não diz o Paulo caiu?
Porque não aparece para mim, professor.
Ah, sim. Ele não é importante, axiologicamente falando?
Não deixa transparecer aqui, só aparece Mônica aqui para mim, só aparece Mônica e só Mônica aparece para mim.
O que nos leva, por exemplo, o fator fenomenológico tem peso na nossa sociedade no crivo das importâncias, ok? Ele tanto faz quanto desfaz certos elementos. Há pessoas que elas só conferem um crivo axiológico de valor, por exemplo, da proporção da divindade, quando elas não têm acesso, quando não é palpável, quando fenomenologicamente isso se mostra só pelo conceito e não pelo conteúdo e forma. Para algumas pessoas a presença mata o valor, a proximidade. Olha que coisa, banaliza o valor. Há de tudo, a fauna humana ela é riquíssima.
Isso, tem que explicar um pouco o amor ligado à axiologia ser greco-romano.
Ah, sim. Nós vamos, sim, inclusive nós vamos voltar a isso. Nessa primeira parte que eu fiz esse voo, eu acho que eu confundi um pouco os meus alunos, que eu dei muitos exemplos, né? Então deixa eu recuar um pouquinho, que eu tenho tudo anotadinho assim, ó, didaticamente para ficar ordenado, depois no final eu mostro esses exemplos todos. Então, nós vimos no início da aula, a axiologia em filosofia clínica, sempre que aparecer valores na historicidade da pessoa. Uma das maneiras de descobrirmos como ela construiu esses valores é trabalharmos na historicidade dela as construções desses valores, o aparecimento deles. E aí eu mostrei para vocês, alguns será por falta, outros será por agendamento, o pai ou a mãe diz, meu filho, isso é importante, aí agendamento vira um prejuízo, ok? E há mil fatores. Pela historicidade a gente verá como surgiram esses valores. Vimos também que há fases nas quais certos valores podem mudar. Vimos depois que há valores que são pontuais, por exemplo, esse livro tem valor, o professor ganhou de presente, e há valores sistêmicos, e que muitas pessoas confundiram em suas vidas esses valores sistêmicos por valores absolutos. São valores que são reticulares no início, eles se formam lá na infância, mas eles vêm se desenvolvendo ao longo da vida. Em qualquer trecho que você o pegue, você terá apenas uma parte dele e parece que ele sempre está em movimento, apontando para o futuro, apontando para o passado. São valores móveis, eles vão se construindo ao longo de toda uma vida. Para algumas pessoas, dependendo de como elas vão abordar esses valores, elas terão a impressão de estar diante de valores absolutos. Aliás, é muito peculiar isso. Agora eu preciso aprofundar aqui. O Scheler, que foi um filósofo, Max Scheler, que estudou com grande profundidade os valores, ele ficou tão impressionado com os valores que ele queria que a filosofia tivesse uma cadeira à parte, só axiologia, de tão importante que ele achou o estudo dos valores. E, entre outras coisas que ele pesquisou dos valores, ele, Heidegger, mais um ou dois pesquisadores chegaram muito próximos disso que eu vou colocar para vocês. Quando eu falo assim, ó, eu amo, vocês vão me perguntar, professor, o senhor ama o quê? Ama a sua esposa? Você ama a sua cidade, professor? Ama seus alunos, professor? O que, que o senhor ama? Se ama, professor? Quando a gente fala ama, ama, esse amar está dirigido a alguma coisa, não é? Quando eu digo assim, ó, eu me importo, se importa com o quê, professor? Não é assim que vocês pensam? Olha, se a pessoa está dizendo, eu me importo, se importa com o quê? Pois no caso dos valores, e isso em filosofia clínica também, vocês poderão verificar no consultório, existe o valor pelo valor. É um valor sem voto, um valor que consiste na volição, sem o direcionamento, sem o objeto de referência, que não a própria existência dele. Vamos ver isso de perto. Primeiro, como é que isso se expressa, tá? No consultório, às vezes, a pessoa dirá para vocês que ela tem uma espécie de impressão, uma espécie de sentimento, uma espécie de sensação. Quando nós enraizarmos isso, o que nós descobriremos que não se trata propriamente de uma emoção, de um sentimento, de uma volição, se trata de algo que não aponta para nada. Como isso se traduz? É uma espécie de sentimento de urgência, algo importante, a pessoa não sabe o quê. O que ocorre que, às vezes, a axiologia surge assim numa pessoa? Há muitas explicações, e eu já pesquisei muitíssimo atrás dessas explicações em consultório, muitos enraizamentos, muitos dados divisórios atrás da carta disso. Olhem como isso é interessante, gente. Às vezes, sumiu o objeto para o qual a importância se dirigia, aquilo que era valor. Mas, na malha intelectiva da pessoa, ou por afinidade, ou por aptidão, ou por uma função correlata, era importante que ela mantivesse o valor, independente do objeto ao qual se referia. É como alguém que depois de amar uma pessoa, gostou tanto do sentimento de amar, que agora pode passar até sem a pessoa, mas sem o amor não passa. E se não há uma outra pessoa no mundo para amar, ela fica apenas com o sentimento do amor, vivendo por ele mesmo. É esquisitíssimo, numa cultura fenomenológica como a nossa, a admissão de um fator como esse. No entanto, querem ver como vocês já identificam algo próximo? A ansiedade. A ansiedade é um medo inespecífico. Às vezes você pergunta para a pessoa, você está ansioso com quem? Por que você não para quieto? E a pessoa não sabe te dizer. Tu diz, tem algo te incomodando? Tem algo te esperando? O Bertolt Brecht tem um poema que ele fala isso. Não gosto do lugar de onde eu vim. Não gosto do lugar para onde vou. Por que olho, então, o carroceiro trocar a roda da carroça com toda essa minha ansiedade? Se ele não quer ir para lugar nenhum, qual é o problema do cara demorar? É a ansiedade pela ansiedade, não há mais um direcionamento. Em muitas ocasiões, a axiologia, o valor, estará apenas ele. A pessoa dirá que no mundo, ter o sentimento de importância para as coisas, e não vai nomear uma coisa, é algo que é relevante e tal, porque talvez para ela possa ser assim. Há que se ter cuidado. Na historicidade, se aparecer um objeto predisponente a se coligar com esse valor, a pessoa pode emprestar a esse objeto um valor. Exemplo, você está num período da vida de grande carência, solidão, tristeza. Aparece uma pessoa que preenche certos quesitos axiológicos seus, você pode emprestar a essa pessoa um valor. Não que ela tenha por si quanto a isso que está se estabelecendo, mas porque havia algo flutuante, que quando apareceu algo que encaixou naquela luva, a pessoa encaixou. Isso pode acontecer. E, nossa. Bem, vamos adiante, porque o conteúdo é muito extenso hoje. O que acontece quando um valor quebra? Vejam, vocês estudam filosofia clínica, os tópicos estruturais. Quando você, por exemplo, tem uma quebra lá no papel existencial, que nós já vimos, então o marido aprontou para a esposa, ela diz, olha fulano, quebrou o papel existencial, você não é mais meu marido. Ele diz, ah, então você não me ama mais. Ela diz, eu não disse isso. Eu disse que quebrou o papel existencial, o amor, tópico 4, continua. Quer dizer, claro, pode ter terminado o casamento, mas não o amor. Quebrou o papel existencial, muito bem. Quando quebra o tópico 1, quebrou a firma, ou a família se desfez, alguma coisa dessa natureza, a pessoa pode quebrar as noções de sociedade, tradição, cultura, época, pode quebrar o tópico 1. Quando quebra o impacto lá no tópico 2, pode a autoestima ir embora, aquelas coisas. O que acontece quando quebra um valor? Quando quebra um valor, eu costumo chamar isso de síndrome do jogador. Vocês já vão entender por quê. Síndrome do jogador é assim. O cara está lá jogando uma rodada de pôquer, tá? Está perdendo. Aí o adversário dele diz, olha aqui, ó, vamos jogar tudo ou nada agora. E tudo ou nada é a casa que ele mora com a esposa e os filhos. Ora, meu Deus do céu, que pessoa... abre aspas para depois fechar lá em sã consciência, já que o curso é para psiquiatras e psicólogos, jogaria num carteado a residência onde mora com a esposa e os filhos, numa rodada de baralho. É uma das coisas mais espantosas, não é? A questão é que muitos destes jogadores que fazem isso, eles estão naquele momento imbuídos de tais outros tópicos, como por exemplo equivocidade. Eles estão às vezes imbuídos de tópicos como univocidade, a certeza de que vão ganhar naquela mão. E outros elementos que eles não sabem valorar proporcionalmente às coisas. Muitas pessoas que chegam ao consultório com embates terríveis no tópico valor, quando nós fazemos a historicidade destas pessoas, alguns terapeutas se assustam, porque notam, meu Deus do céu, essa pessoa perdeu a escala de valor. Ela não sabe mais valorar. Numa sociedade na qual a maior parte das coisas é indexada. Como vai viver uma pessoa que não sabe o que é importante? Na clínica, durante um tempo, uma das maneiras pelas quais nós atendemos essas pessoas é por próteses existenciais. Tal como um cego não pode, com a sua bengala, ele consegue transitar, nós temos que emprestar a uma pessoa que perdeu a referência de valor, próteses. Ou seja, ela não sabe chegar num supermercado e você diz o que vale mais, isso ou aquilo. Ela não sabe mais, ela não tem mais os parâmetros de uma sociedade. Então, se você disser para ela, quer levar dois abacaxis que estão ali na fruteira ou na frutaria, ou quer levar este computador de última geração que vale muito também. Se a pessoa não tem, perdeu os critérios de valor, ela pode levar os abacaxis. O sujeito vai um final de semana para a Uruguaiana, vai lá para trabalhar e tudo, ou para Santa Maria, Rio Grande, passou fundo. Aí, ele tem uma esposa que ele ama, uma família que ele preza, um trabalho e uma vida. Se engraça com uma moça, se envolve com ela e joga tudo fora. Como é que eu sei que aqui a questão é de valores, e não afetividade, e não sensorial e outro? Como a gente sabe quando é valor? A gente sabe quando é valor porque na narrativa da pessoa depois, ela atrelará o os eventos a fatores de importância, a fatores de valoração. Alguns até dizem, doutor, há pessoas que desenvolvem a estranha marcação de valoração por ausência, que é uma coisa curiosíssima. Em geral, isso aparece na clínica assim, a pessoa diz, doutor, a gente só dá valor depois que a gente perde. Quer dizer, tem que tirar da pessoa a referência, o elemento de objeto, para então ela dizer aquilo era importante para mim. Isso na clínica é utilizado de várias formas, tá? O sujeito maltrata a esposa, a gente diz para ele, escuta fulano, se um dia sua esposa for embora, né, e o acompanhamento do discurso, claro que a gente não faz assim como eu estou dizendo, a gente faz se isso for a pertinência da clínica no momento, o submodo a ser usado, né? É impressionante como alguns só diante da perda da esposa imediatamente conferem a ela o valor que ela, enquanto está com ele no dia a dia, não tem. São valorações por ausência. Em geral, isso se dá porque a distância confere à pessoa a visão, a acuidade que a proximidade impede no questão dos valores. Eles precisam redimensionar as disposições para a pessoa compreender. Vamos adiante. Quando uma pessoa perdeu, por exemplo, deixa eu contar para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que é quando o inconsciente ganha a força que já vinha sendo construída desde a Primeira Guerra e se torna uma instituição que para muitos é maior do que o próprio Deus. Se fizesse uma enquete entre pessoas cultas e informadas, talvez o inconsciente fosse mais acreditável do que Deus, perderia para o inconsciente. Tamanha a força que ele ainda tem. A maneira como ele surge, primeiro vocês sabem, não é? Ele surge muito antes de Freud. Freud já havia trabalhos de Geller, de outros médicos, que depois Freud vai desenvolver também. Mas o inconsciente ele surge num momento no qual os valores estavam arruinados no chão. Sabe, naquele período, logo da Segunda Guerra, 43, 45, você ia nas melhores cidades do mundo, quer dizer, as cidades mais cultas, as cidades com todos os índices de desenvolvimento no topo, e chegava lá, não tinha água, não tinha luz. Você dizia, eu vou na igreja rezar, a igreja estava no chão dos bombardeios, havia cadáveres insepultos pelas ruas, um horror, peste por todo lado, quer dizer, num quadro desse, qual é o valor que sobrevive? A própria vida é desvalorizada, pois num contexto como esse, uma explicação vinda do inconsciente foi soberana, era uma das explicações mais formidáveis. Não é? Porque até o discurso religioso em torno de por que Deus permite, por que Deus não permite, já não cabia. O horror era tanto daquilo que houve lá, muitas descrições, eu vou poupar vocês disso, mas vocês sabem, tem aí na internet até vídeos impressionantes sobre o que acontecia. Como é que uma pessoa nos nossos dias quebra os valores, tal qual uma pessoa lá no período do pós-guerra? E o que isso acarreta? Bem, se uma pessoa ela se pautava por valores até uma certa ocasião da vida dela, eles eram fortes, eles tinham peso subjetivo na malha intelectiva dessa pessoa, e eles quebram, uma pessoa dessa pode fazer como, por exemplo, que a gente vê no Lava Jato, entre outras coisas, ok? Os critérios podem mudar de tal forma que a pessoa pode ficar perdida quanto ao que de fato vale, não vale, etc. Outras pessoas caem num relativismo, que é muito comum, aliás, quando os valores começam a ruir. São comparativos de valores vindos de contextos diferentes, mas que a pessoa não se dá conta. Okay? Então ela relativiza valores. Nós notamos isso muito tranquilamente, viu? Quando valores se sobrepõem dentro da pessoa, então ela nos diz na clínica assim, ó, o que adianta ela ter valor se o fulano vizinho não tem? E quem disse que uma coisa está, tem a ver com a outra? Sabe, são relativismos que a pessoa constrói, não é? Começa a construir.